Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Bom dia a todos, boa semana a todos. Segunda-feira, 12 de abril de 2021 e este é o Timeline. O Timeline chega às 10 horas e 8 minutos com uma temperatura de 19 graus. Timeline mais gelado do ano até agora pra gente, da temporada. E a gente chega e chega firme e forte junto com Clínica Alpha Man. Disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Também com a gente a Gruppen, multisoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Gruppen com dois P's e N de Nair no final, gruppen.com.br. Também com a gente, Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia, acesse guimarães.ind.br, Indy de indústria. Doces Guimarães está com a gente. Também com a gente, a Ranger 2022, que já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. O site é slveículos.com.br e a nossa mais nova parceira, a Soled Energia, seu sol, nosso propósito. Soled se escreve com dois L's ali, né? De sol, LED. Soled Energia é a nossa nova parceira, o jeito de economizar energia, o jeito de salvar o planeta, o jeito de ser inteligente quando a gente vai gastar energia. A Soled está aqui para nos ajudar. A gente muda o jazz porque hoje tem volta ao programa nessa segunda-feira. Kelly Matos, bom dia, Kelly Matos. E apresente quem volta para a gente no nosso contato diário aqui.
Eu vou apresentar contando uma história. Na sexta-feira passada, portanto, dia 9 de abril, eu estava caminhando pelo bairro com a minha cachorrinha, né? O que faço sempre para que ela faça as suas necessidades, como um ser vivo que é. E eu fui abordada, eu cheguei a anotar o nome, né? Eles estavam no carro por três jovens, o Yuri, o Clayton e o Jair. De imediato eu não achei que era comigo, porque eles gritaram: e o Davi? E o Davi? Deu. E o Davi? Estavam dentro de um carro, juro por Deus. O carro estava estacionado, acho que eles trabalhavam ali na João Abbott. E ele assim: e o Davi? Aí eu, bom, vou me virar, né? Aí eu disse: quem são vocês? Ele: não, a gente é ouvinte, a gente quer saber cadê o Davi Coimbra. Juro por Deus. Então, Davi Coimbra, para esses três que eu anotei o nome, eu digo, não, segunda-feira eu vou perguntar para ele, Yuri, Clayton e Jair, o que houve com o Davi Coimbra?
Em primeiro lugar, um abraço pro Yuri, pro Clayton e pro Jair. Bom dia para vocês, né?
E... Yuri, Clayton e Jair é nome de meio campo.
É, né? Bom meio campo. Tem, por exemplo, Yuri, podia ser o Yura, que jogou no Grêmio. Jair, podia ser o Jajá, o príncipe Jajá, que jogou no Inter.
E aí o Clayton vai marcar. O Clayton vai marcar.
E o Clayton marcava. O Yura marcava
jogou,
também.
O Clayton jogou com a 5 do Falcão, com a 7 do Garrincha, com a 10 do Pelé e com a... qual que falta? Faltou uma dos times grandes que ele jogou aí. Eu acho que jogou no Flamengo também.
Jogou
tá
no
lá
Palmeiras?
Pendurado na cadeira. Não lembro. Clayton é treinador agora. Treinador.
É. Pois então, é um bom meio campo, Clayton, Yura e Jajá, príncipe Jajá. Mas eu até escrevi, né, sobre isso, né, explicando, porque tinha tanta gente, eu não consegui, até já aproveito para pedir desculpa para os leitores e ouvintes que me mandaram e-mails perguntando o que tinha acontecido comigo e tal. Foram tantos que eu não consegui responder, respondi numa coluna, né, vou dar a explicação. Aconteceu que quando eu fiz o timeline na volta da cirurgia, lembra que eu fiz o timeline e no dia seguinte, acho que fiz um timeline só, não foi?
Sim, foram dois. Um só. É, no máximo dois, isso aí.
É, um ou dois no máximo. E em seguida começou a me dar febre, eu achei que era Covid, né? Aí eu fiz o teste e não deu negativo. E acabei descobrindo que era uma prostatite, uma coisa horrível que acontece com o ser humano. Do sexo masculino, quero dizer para vocês, horrível. É um sofrimento assim que eu não quero para ninguém isso, assim, porque eu não desejo mal para as pessoas, entende, Kelly Matos? Entende, Potter? Até não sei por que que está acontecendo comigo se eu não desejo mal para ninguém.
Aliás, tu está precisando de Cristo na tua vida.
Eu acho que isso.
É o nosso assunto agora, né, Potter? Com o nosso convidado que está na linha.
Vamos falar de Cristo, que eu preciso falar de Cristo.
Isso, tu está precisando. Por isso que a gente chamou para abertura do programa o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Potter.
Prefeito, tudo bem? Bom dia, boa semana. Como é que estamos?
Bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, é um prazer enorme estar aqui falando do programa de vocês.
Prefeito, a sua provocação deliciosa no Twitter, né, em cima da construção de um novo Cristo aqui, né, na cidade de Encantado, no Vale do Taquari, teve uma resposta também deliciosa do prefeito daqui. Eu não sei se o senhor chegou a ler a resposta dele, chegou a ler já?
Olha, não, primeiro, antes de mais nada, eu queria manifestar aqui meus sentimentos. Eu soube, nesse episódio, nessa brincadeira, eu soube que recentemente a cidade de Encantado, o seu prefeito, o Adroaldo, faleceu, mais uma vítima da Covid-19. Estou aqui manifestar meus sentimentos a toda a cidade de Encantado. E entrando no tema, o prefeito Jonas teve uma presença de espírito fantástica. Entendeu a brincadeira que eu estava fazendo, ajudando a promover o Cristo protetor de Encantado, e me deu uma resposta no Twitter super memorada, super carinhosa com a cidade do Rio, chamando as pessoas para conhecerem as belezas de Encantado, as delícias culinárias de Encantado. Eu já respondi no Instagram ao prefeito Jonas, dizendo o seguinte: eu faço questão de ser convidado para a inauguração do Cristo protetor de Encantado e passar o fim de semana aí no Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado. Vai ser um prazer enorme, né?
Então, o senhor virá, então? O senhor virá na inauguração?
Claro que eu vou, se eu for convidado, eu já me convidei. Eu falei, prefeito, no Instagram para o prefeito Jonas que, se for convidado, eu quero participar da inauguração. Enfim, vai ser um prazer, vamos fazer a ponte do Cristo Redentor com o Cristo Protetor. Cadê abençoado? São as maravilhas desse Brasil. Eu acho que num momento de tanta notícia triste, né? E eu não nem sabia ainda da morte do prefeito Adroaldo, recente, Encantado. Era um momento de tanta notícia triste, tanta má notícia, né? É importante que a gente saiba valorizar aquilo que o Brasil tem de melhor, que é o amor do seu povo, que são as belezas naturais do nosso país, enfim. Então é muito legal que Encantado esteja construindo um Cristo Redentor, um Cristo Protetor maior do que o nosso Cristo Redentor aqui no Rio, que é de todos os brasileiros, né?
Só para explicar quem não pegou nas redes sociais o que aconteceu, em cima de uma notícia, né, da construção do Cristo Protetor, né, do Vale Taquari, aqui na cidade do Encantado, o prefeito Eduardo Paes, que está conversando com a gente, foi lá e fez uma brincadeira no Twitter. Construir estátua maior é moleza, porque a manchete dizia que era maior que o Cristo Redentor, né, do Rio de Janeiro. Aí o prefeito foi lá e brincou: construir estátua maior é moleza, quero ver é ter essa vista, uma foto aérea lindona, assim, do Cristo Redentor, né, apontando para o mar, para as montanhas, os prédios e tudo que tem no Rio de Janeiro, muito bonito. Prefeito, vamos mudar agora, a gente sabe que essa era a pauta mais leve, digamos assim, né, e para o senhor trazer para a gente alguns já feedbacks de que o aconteceu no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ficou um pouquinho mais trancado, e o senhor já tem alguns dados de que isso deu certo ou deu errado. O senhor já pode trazer pra gente o que, eu não vou chamar de lockdown porque não é lockdown, mas assim, uma espécie de, né, de reserva na movimentação das pessoas, como é que o senhor já pode dizer pra gente agora, com alguns dias de distanciamento, se isso deu certo ou não?
Bom, primeiro, né, quer dizer, essa onda, né, ela chegou no Rio um pouco mais tarde do que, por exemplo, Rio Grande do Sul, do que São Paulo. Nós tivemos esse fenômeno, enfim, da terceira, vou chamar aqui de terceira onda, né, começando mais aí no final de março, início de abril. Nós impusemos medidas restritivas aqui há umas 5 semanas, elas obviamente nós chegamos ali na Semana Santa, o que a gente tinha era uma queda do número na média móvel de mortes, mas tínhamos um número preocupante que era a busca por unidades básicas de saúde do município, por grupo e nas unidades de pronto atendimento. Nós tínhamos um aumento de pessoas buscando essas unidades com sintomas de gripe, sintomas de Covid-19. Então a gente ali percebeu que obviamente isso resultaria no aumento das internações, obviamente no número de óbitos. E daí nós impusemos medidas mais restritivas, duraram 14 dias, como você disse, não dá para chamar de lockdown, é um conjunto de medidas mais restritivas, mais firmes, que sempre geram muita incompreensão, né? As pessoas, obviamente você tem atividades econômicas, setores econômicos que acabam profundamente impactados por essas medidas, mas elas geraram resultado sim. Quer dizer, esse mesmo dado de busca por unidades básicas de saúde, pelas unidades de pronto atendimento, reduziu bastante. E apesar de, nesse momento, nós temos um aumento da média móvel de morte, né, porque tem aquela coisa do ciclo da doença. Infelizmente, a Covid, entre o momento que você pega, aquela pessoa que é internada, fica mais grave, e o tempo que a pessoa vai a óbito é um tempo geral de cerca de 20 dias. Então, esses números que a gente começa a ver de aumento de óbitos agora têm muito a ver com o período anterior. Mas os números melhoraram, mas longe de ser uma situação tranquila. Estamos muito atentos, continuam impostas restrições aqui no Rio, obviamente restrições mais leves do que aquelas impostas durante um período de 14 dias.
Prefeito, eu sempre digo que o Getúlio Vargas dizia que o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil, e é mesmo, né? A cidade mais cosmopolita do Brasil. Talvez não, é a cidade mais linda do mundo, né? Que todo brasileiro se orgulha.
Agora só comparar o Encantado.
Assim, digamos assim, pau a pau com o Encantado, tá? Então, a gente sabe que de todas essas valências positivas do Rio de Janeiro, né? Mas sabe também, e eu tenho uma tese que digo assim, o Rio de Janeiro é tão símbolo do Brasil que o que acontece no Rio de Janeiro depois começa a acontecer no Brasil em escala menor. Né? Então a gente vê, por exemplo, a criminalidade, corrupção, a gente vê os governadores, prefeitos e tal, que acabaram envolvidos em corrupção, outras mazelas, né, que o Rio de Janeiro enfrenta, e que a gente vê que a cidade está lutando sempre contra ela, e isso vai acabar enfrentado pelo Brasil depois. Né, de certa forma. Quando é que o Rio de Janeiro vai voltar mesmo a ser aquela cidade maravilhosa dos anos 70, por exemplo, que era uma das capitais do mundo, assim, né, em todos os sentidos?
Vamos lá. Primeiro, acho que você tem razão, quer dizer, o Rio representa muito essa coisa. Se o Rio vai bem, o Brasil vai bem, se o Rio vai mal, o Brasil vai mal. O Rio passou por um tempo passado, né? Não dá para dizer que isso terminou, mas tem passado nos últimos anos, por momentos muito difíceis, que tem a ver com crise ética, com crise financeira, com crise administrativa, com perda de importância econômica, que é um pouco o retrato do que aconteceu com o Brasil nos últimos anos. Né? E no período anterior a isso, o Rio tinha, né, dado uma, vamos chamar assim, de uma renascida, enfim, boas notícias, a situação melhorando sobre todos os aspectos. Eu acho que esse é um desafio, a gente não esconde as mazelas da cidade. É óbvio que pelo fato de ser uma cidade com muita visibilidade e que as coisas acabam ecoando, né, com mais barulho, que nos enche orgulho, também as más notícias também acabam tendo um destaque maior. Mas eu tenho certeza que a gente está dando a volta nisso, vamos viver outro ciclo. Não estou dizendo que as coisas estão fáceis, né? É um desafio enorme, mas a cidade começa a se recuperar e eu tenho certeza que vai voltar para os eixos aí com muito trabalho e esforço.
Prefeito, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem acompanhado esses números que o senhor falou, né? A questão das internações já deu uma estabilizada, o número de mortes ainda está alto, algumas flexibilizações. Estamos acompanhando também a vacinação e o nosso governador aqui, o Eduardo Leite, que o senhor conhece, tem enfrentado alguns problemas com o presidente.
Aliás, eu quero interromper para dizer o seguinte, né? Eu acho o Eduardo Leite hoje o quadro mais qualificado do Brasil. E quero dizer que se ele for em frente com essa candidatura presidencial dele, ele já tem um cabo eleitoral aqui na cidade do Rio de Janeiro. E essa é exclusiva para a Rádio Gaúcha.
O senhor não votaria, o senhor não optaria pelo Lula, optaria pelo Eduardo Leite?
Eu vou fazer campanha para o Eduardo Leite. É só dizer que é candidato, é só dizer que deseja ser candidato. Eu acho o Eduardo um dos quadros mais qualificados, mais preparados do Brasil. Faz um trabalho excepcional num estado que nós sabemos que enfrenta dificuldades financeira já há muito tempo, né? A situação difícil que a gente conhece no Rio Grande do Sul. E Eduardo é um dos quadros mais qualificados. Aliás, acho que o povo gaúcho deve ter muito orgulho do governador que tem. E eu quero aqui afirmar, pela primeira vez, dando um furo aqui na Rádio Gaúcha, que se o governador Eduardo Leite tomar a decisão de disputar a presidência da República, ele vai ter aqui na Prefeitura do Rio um cabo eleitoral para divulgar seu nome, divulgar seu trabalho. Acho que o Brasil precisa de um quadro da qualidade do Eduardo Leite.
Olha, eu ia fazer uma pergunta para o senhor, eu acabo de mudar minha pergunta, e muito obrigada pelo furo, porque a gente já vai trabalhar, a Lisiel está aqui comigo, já vamos trabalhar na coluna política que a gente tem aqui esse assunto. Mas voltando então, o senhor acabou de declarar voto e ser cabo eleitoral, e nessa lista, digamos assim, o Potter botou o Lula, né, mas eu vou para o outro lado, né, dos que assinaram aquele documento. Tem Mandetta, tem Sérgio Moro, tem o Moro não assinou, né, mas tem Luciano Huck, tem, que mais, Ciro Gomes, e dentro do PSDB tem o Dória também, né, não está nem definido ainda. E esses todos vêm conversando para, eventualmente, de que forma enfrentar o atual presidente que ganha com a polarização. O senhor sabe muito bem, pela sua experiência política, que a polarização faz e tem feito com o país. Eu ia perguntar porque o Eduardo Leite tem se feito um contraponto, né? Tem se contraposto a essa questão e, por isso, enfrentado muitos problemas com o presidente Bolsonaro. Ele entrou no STF semana passada, questionando algumas falas, quando o Bolsonaro disse que queria ver onde enfiou o dinheiro, essas coisas assim. Como é que o senhor vê essa formação dessas lideranças ou desse grupo que tende a se contrapor ao Bolsonaro, e como é que o senhor acha que o Brasil sai dessa polarização que acaba empobrecendo o país de todas as formas?
Olha, essa é uma análise mais profunda. Primeiro, eu estou aqui cumprindo com a minha função de prefeito, governando, enfim, esse é o desafio que se coloca diante de mim, mas sou um quadro político, né? Então, óbvio que faço reflexões sobre a política nacional. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, de alguém que tenha serenidade, equilíbrio e experiência para conduzir o Brasil por esse momento difícil que a gente passa, né? Quando eu falo aqui do governador Eduardo Leite, que ainda, pelo de termo, não se colocou como pré-candidato, manifesta essa simpatia com a candidatura dele, é porque acho que ele junta essas características que me parecem fundamentais no Brasil de hoje. Primeiro, experiência, capacidade de gestão. A gente viu o trabalho, eu fui prefeito junto com o governador Eduardo Leite quando ele era prefeito de Pelotas, e agora como governador, repito, numa situação muito difícil, a situação fiscal do Rio Grande do Sul é historicamente das situações mais difíceis dos estados brasileiros, com uma capacidade de articulação política de conversar com tudo e com todos. Eu acho que esse é o desafio, né? Portanto, sem te merecer qualquer quadro, sem te merecer qualquer pessoa que se coloque no pleito, eu entendo que o governador Eduardo Leite junta essas características. Então, é óbvio, primeiro, precisa ele querer, precisa ele desejar ser candidato. Né? Eu não estou aqui falando, eu não sei se ele quer, não sei se ele vai se colocar como candidato, mas aproveito essa entrevista para a Rádio Gaúcha para manifestar minha enorme simpatia pela candidatura dele. E quero que, aliás, ele saiba que tem muita gente no Rio de Janeiro e pelo Brasil também simpática a candidatura dele, ao nome dele, porque junta essas características. Agora, de novo, nós temos um processo até o ano que vem. O presidente da República foi eleito, né, a se respeitar. Eu tenho me manifestado já historicamente, eu acho que o processo eleitoral é que onde a população decide, é onde a gente ajusta as coisas, né, enfim, é sempre uma certa ansiedade com processos de impedimento, impeachment para cá e para lá. Não é algo que eu defenda. Eu acho que é importante que a gente tenha, enfim, o Brasil caminho, o processo eleitoral se dará no ano que vem, e os dois vão surgir. Né? Reitero aqui a minha simpatia enorme à candidatura do governador Eduardo Leite. Se é que ele existe, espero que exista.
A definição é pelo quadro do PSDB, né? Esses dias a gente estava ouvindo aqui com o articulista, jornalista, escritor Pedro Doria, e ele estava falando sobre uma força de uma terceira força brasileira, e que seria inteligente todos os nomes que hoje podem ser uma terceira força, se reunir para formar algo para enfrentar os dois grandes candidatos, que são Bolsonaro e Lula, né? Com todos os seus carismas e milhões e milhões de eleitores.
Me permite interromper, quer dizer, eu não gosto dessa coisa, olha, vamos criar aqui uma força para enfrentar. Eu acho que nós precisamos de um projeto de país. Né? Enfim, óbvio que o processo eleitoral pressupõe um enfrentamento. Nós precisamos de um projeto de país. Né? Que país é esse que nós podemos construir, em que se estabeleçam consensos mínimos, e não precisa concordar em tudo. Né? Isso já. Aliás, provavelmente eu não concordo com tudo que pensa o governador Eduardo Leite. Mas estabelecer consensos mínimos, né, avançar em direção a uma agenda mínima para um país que passa por tantas dificuldades, né, que você tem um projeto de país, é que eu acho que é fundamental. Eu não acho que qualquer candidatura tenha que surgir como contraponto ao Bolsonaro, como contraponto à candidatura do presidente Lula. Né? Acho que o que nós precisamos é que forças políticas se unam em torno de um projeto do Brasil, e repito, estabeleça consensos mínimos. As pessoas não precisam concordar em tudo. Aliás, essa é a tarefa da política, estabelecer consenso sobre isso para a gente poder avançar. Então, eu sou um pouco contrário, assim, ah, vamos aqui ter uma candidatura contra o Bolsonaro, contra o Lula. Não, é uma candidatura a favor do Brasil que possa mostrar que o país tem saída, tem caminhos, não são simples, os desafios são grandes, mas o Brasil é muito maior do que isso.
Quero dizer que já chegou a sua fala lá no gabinete do governador Eduardo Leite. Então, acho que os senhores vão conversar aí nos próximos dias a respeito disso, né? Dessa possível candidatura. O senhor falou, não sei se ele quer. Ele quer. Isso a gente já tem posto. A pergunta que eu faria, não sei se o PSDB quer, né? Ou o que o PSDB quer. E aí a discussão vai longe.
Bom, aí é uma discussão interna de partido, eu sou do PSDB, né? Mas eu acho que o momento é um momento de, repito, de reflexão sobre um projeto de país. A sigla ou as siglas são o que menos importam nesse debate. E acho que é isso, é começar a colocar ideias, começar a colocar projetos, enfim, discutir. Imagino, aliás, sei dos enormes desafios do governador Eduardo Leite, aí como governador do Rio Grande do Sul, repito, sob o ponto de vista financeiro, a gente sabe que é um estado que vem numa situação muito difícil há muitos anos. Sei que isso está mudando por reformas importantes aprovadas pelo governador Eduardo Leite, aqui à distância. Aliás, à distância, todos nós acompanhamos atentamente o trabalho do governador Eduardo Leite. Então, de novo, é um UP que vai ser, ou como é que essas questões se resolvem, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que o Brasil está acima dessas diferenças. Repito, consensos mínimos, agenda mínima, né, tentar avançar. O que não dá é para a gente ver o Brasil já com essa crise econômica que passa. Vamos aqui, se a gente parar para pensar, eu era prefeito ainda no meu outro mandato, no meu segundo mandato como prefeito, já em 2014, 2013, 14, 15, explodiu já uma crise econômica. Mas estamos em 2021, com o PIB caindo, né, com a economia crescendo, com a população cada vez mais pobre, né, com cada vez mais gente com necessidade, com cada vez mais desemprego. Não é aceitável que um país das dimensões do Brasil viva essa realidade, esse quadro.
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, obrigado pelo carinho de nos atender. Uma boa semana e bom trabalho aí no Rio.
Não, olha aqui, meu, só pede para o prefeito Jonas não deixar de me convidar. Eu quero ir encantado, quero participar da inauguração do Cristo, professor de encantado.
Eu não quero me apressar, mas eu acho que o senhor vai ser convidado para uma visita ao Palácio Piratini. E antes de encantado ainda, não quero me apressar.
Eu só vou ao Piratini se tiver uma parada em encantado antes.
Olha, obrigada, só, prefeito, o Cristo de Encantado, prefeito, vai ter, vamos ver aqui, 43 metros. O do Rio de Janeiro tem 38 metros. É pouquinhos metros a mais, não precisa nem brigar por causa disso.
Eu vou dar um jeito, acho que eu vou botar um calço aqui no Cristo do Rio e a gente vai para 44.
Obrigado, prefeito. Até mais.
Obrigada, bom trabalho.
Tudo bom.
10 horas e 32 minutos. É impressionante como até uma entrevista que aparentemente vai para um lado, né? E foi para os lados corretos. A gente precisava conversar sobre o Cristo Encantado. A gente precisava falar sobre Covid. Claro, o Rio de Janeiro teme por esse, por essa onda muito forte que está cometendo em alguns outros estados brasileiros e está chegando no Rio. E aí, ao natural, a eleição de 2022 apareceu. Ela aparece em quase
muito
todos os assuntos.
Muito importante, Potter, essa fala, porque o Eduardo... Qual é o desafio do Leite em relação a todos esses nomes que eu citei aqui? Moro, Mandetta. O Leite não é conhecido nacionalmente. Ele pode ser excelente gestor, e, né, acho que é um gestor com muitas características positivas, o pai citou algumas aqui, mas ele precisa dessa robustez nacional. Claro, o Fernando Henrique já fez elogios a ele aqui, mas ele precisa de outros nomes que o elogio. O Luciano Huck é um, né, que também tem essa articulação com ele. Então, fato do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que já transitou, já foi PSDB, já foi PMDB, hoje acho que está no Democratas, já é um dado positivo para essa força nacional.
Mas não é difícil, viu, Kelly? Não é difícil você se tornar conhecido, assim, até é bom numa eleição... É, nacional, assim, o sujeito não ser muito conhecido, assim, para entrar sem vícios, digamos assim, de imagem, né? O que uma candidatura do Eduardo Leite que é viável, o que ela precisaria seria apoio em dois setores, digamos assim, duas regiões do país, no Nordeste e em São Paulo, né? Se ele consegue nessas duas regiões apoio forte, digamos, um vice do Nordeste ali, o filho do Antônio Carlos Magalhães lá, sei lá, alguma coisa assim, né, e consegue apoio forte em São Paulo, se torna uma candidatura forte.
Só falta alguém mandar um WhatsApp para chamar a reunião com o Dória.
Não, estou dizendo uma vez lançado o candidato, né, teria que ter um vice lá da Bahia.
Globo News aberta agora aqui. Butantan entregou hoje mais de 1,5 milhão de doses da Coronavac. Tá ali, governador do estado de São Paulo, João Dória. Bem bonito ali, com a camisa para fora da calça, ao lado das vacinas. Né?
Claro, isso é absolutamente
importante.
Mas
a verdade é que o Dória não é um tucano raiz. O Dória não é um tucano raiz. O Eduardo Leite é mais o estilo tucano, vamos dizer assim, do político do PSDB do que o Dória.
A gente vai conversar isso aí até 2022, quer dizer, até o fim de 2022. Este é o Timeline, estamos no dia 12 de abril de 2021, 10 horas e 34 minutos, a temperatura é de 20 graus, um grauzinho subiu, e a gente vai e volta com Ford SL Veículos, com Gruppen, com Soled Energia, também com Doces Guimarães e também com Clínica Alfa Men. Fica aí que no próximo bloco a gente vai ter o Fábio Porchat.
Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alfamém já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalfamém.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfamém. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremeras 34952.
Todos temos um sol, algo que nos inspira, que nos motiva, algo que investimos tempo e dinheiro para fazer acontecer. Cuidar do seu sol é o nosso propósito há 10 anos. Uma trajetória de projetos inovadores e de impacto positivo que nos dá energia para seguir solarizando o sul do Brasil e mudando a vida de mais pessoas. Soled 10 anos. Seu sol, nosso propósito.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Agora, IESA é Fiat. E Fiat é IESA. A paixão nos move. E com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat. E Fiat é IESA. em Porto Alegre, na Edu Chaves 280, em Canoas, na Getúlio Vargas 7979, iesafiat.com.br. Grupo IESA, vamos juntos.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
Repetindo, se esse projeto for votado e aprovado, nós vamos criar um quadro aqui no Gaúcha Atualidade para ler toda semana os nomes dos vereadores, lembrar os contribuintes quem votou a favor de um aumento de 30%. Olha em primeira mão, hein? Atenção, a Câmara de Vereadores está retirando de votação o projeto de aumento salarial.
Muito bem.
Gaúcha, a fonte da informação.
Aí o Bumblebee, que é ali, ó, tu pega aqui, ó, e ele se transforma num... Oh, ixi, o Bumblebee perdeu uma perna, meu amor. Ele perdeu uma perna?
Eu vou pegar minha ferramenta.
Ah, isso, pega a sua ferramenta. Ele vai arrumar a perna
importante
do Bumblebee.
Importante pra pais e mães hoje, né? Uma amiga minha me disse assim, eu dei um presente, aquele Buzz Lightyear pro filho isso. dela. Ela falou, Kelly... Depois que eu me tornei mãe, eu comprei uma caixa de ferramentas, porque é verdade, para mexer nas peças, até para colocar pilha, né? Algo muito mais sofisticado, acho que é justamente para criança não tirar
preciso
pilha
uma
e ter contato.
Philips. Sabe o que ele fala, Kelly? O Federico fala, chave Philips.
Nenê.
Trouxe ferramentas? Obrigado, meu amor.
Óbvio.
Vou apresentar mais um pedacinho do programa aqui, você conserta?
Oi, Fefe.
Fica aqui no colão aqui.
Tudo
então, tá?
Bem?
Estamos de volta com o Timeline, são 10 horas e 38 minutos. O Timeline está de volta e está de volta com os nossos queridos patrocinadores. São eles hoje, Soled Energia, Ford SL Veículos, Gruppen, Clínica Alpha Man e Doces Guimarães. A gente já mudou o jazz e você, Fábio Porchat, já está na linha com a gente. Seja bem-vindo de volta ao Timeline, tudo bem, Fábio? Boa semana.
Olá, olá, tudo bem? Boa semana, tô aqui no Rio de Janeiro, saudável, é isso que é o importante nesses tempos.
A gente estava conversando com o teu prefeito agora há pouco aqui, não sei se chegou a acompanhar uma brincadeira que ele fez nas suas redes sociais sobre... Bom, o Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Encantado, está construindo um Cristo, que vai ser maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, exatamente. Aí o prefeito do Eduardo Paes fez uma brincadeira lá, o prefeito Jonas aqui de Encantado também respondeu. E a gente estava ali conversando sobre isso, mas também falando sobre Covid, Fábio. Queria que tu passasse para a gente também um pouquinho de como o Rio de Janeiro está vivendo isso e como é que tu está se protegendo e lidando com isso aí na cidade maravilhosa. Por favor.
O Rio de Janeiro, como tantas grandes cidades por aí pelo Brasil, está sofrendo bastante, né? Porque também vira uma referência para outras cidades ao entorno do estado do Rio receber também os internados, enfim. É um caos absoluto. As pessoas estão cansadas e achando que a pandemia acabou, que não pega, é por isso que a gente está vendo tantos jovens internados também, né? Tenho gravado meus programas, mas sempre... com aquele protocolo, quer dizer, eu fico em casa, me testo 2 vezes por semana, máscara, distanciamento, álcool, então todo lugar que eu vou para gravar na Globo, né, o Papo de Segunda, ou que história é essa, sempre com um monte de protocolo, um monte de distanciamento, eu não peguei Covid até hoje, nem eu nem a mulher, apesar de eu estar de ter um IgG positivo, que em algum momento devo ter tido contato com isso, infelizmente fui assintomático, imagino, então eu nem sei exatamente como eu me testo 2 vezes por semana, é uma loucura, assim, realmente, assim, o cuidado e a atenção com tudo isso, mas a gente não pode, ninguém sabe dessa doença, ninguém entende essa doença, quem já pegou, pega de novo, quem está vacinado tem que continuar usando, porque pode ser vetor, pode passar, a gente não sabe há quanto tempo a vacina vai proteger, quer dizer, no fim das contas a gente precisa dar tempo para as pessoas, os cientistas e as pessoas que estudam isso, em quem a gente confia a nossa vida, possam estudar e entender o funcionamento dessa maldição, né?
Porchat, rapidinho, Kelly, só para não perder esse gancho, né? O que história é essa? Porchat tá voltando, né, para a grade GNT, também se espalha pela internet, a gente recebe nos grupos de WhatsApp, Porchat. Programa é do mundo depois que ele sai, né? E naturalmente as pessoas contam histórias. As histórias que estão aparecendo já são histórias do coronavírus, da Covid, isso já surge naturalmente ali, evita para o clima do programa ser um pouquinho mais legal, isso não, já faz parte?
Eu evito, na verdade, para o clima, não é nem pelo clima, porque lógico, a gente não contaria ali histórias horríveis de mortes e tal, não é nem o clima do programa, mas eu evito para não ficar datado, para não ficar com uma cara de Covid o programa um pouco, porque as pessoas querem esquecer um pouco do Covid, né? Eu acho que nesse sentido o programa está funcionando muito nessa volta, porque é um programa leve, divertido, as pessoas estão lá contando histórias malucas que aconteceram na vida delas, anônimos, famosos, então acho que é um programa também que as pessoas assistem para esquecer um pouco de toda essa maluquice que a gente está vivendo. É o programa que vai ao ar toda terça-feira, 10h30 da noite no GNT, mas ele fica reprisando, como você bem falou, ele tá na internet, é podcast, então muita gente assiste assim, ai, Fábio, eu tava fazendo exercício, ontem botei o podcast, tava lavando louça, botei para assistir, ai, queria dormir, mas não aguentava mais de tanta notícia ruim, botei, porque as pessoas vão lá para contar histórias, às vezes até tem histórias meio de terror, meio de medo, mas no modo geral eu sempre tento dar um tom cômico para as histórias, né? Então, no fim das contas, é um programa mais leve mesmo. Então, acho que é por isso que não surgiram histórias de Covid por conta disso.
O programa é uma delícia, né? Se alguém não assistiu ainda, é muito engraçado, é muito divertido e as histórias se entrelaçam. Eu dei muita risada da Tereza Cristina, da história com Chico Buarque, né? Dela ir atrás dele no Detran. Dei muita risada do Loreto barrando Leonardo DiCaprio. Eu acho que a gente fica pensando que histórias contaria da nossa vida. O Davi talvez contasse do IAPI, lá o carro cheio de azulzinho, né, Potter? Potter,
sim.
Não, Potter seria o disparado, o que mais contaria histórias aqui. E eu imagino que é clichê, devem ter te feito essa pergunta, mas qual é a tua história, a que tu gostaria de compartilhar com a gente aqui? Porque me parece, Fábio, não sei se é a tua impressão também, que na pandemia a gente precisou rir mais, porque tá tão difícil, né? Aí uma hora vem um, aí não tem vacina, outra hora a vacina do setor privado, daí a gente fica buscando essa maneira de respirar e rir, né, de tudo para tentar um espírito positivo. Que história tu dividiria com a gente aqui, se tu fosse o convidado?
Eu adoro contar história, eu criei esse programa justamente por isso, porque era uma coisa que eu sabia fazer e gostava de fazer. Então eu tento colecionar histórias da minha vida toda, justamente para poder viver a experiência, que é o que eu gosto quando eu viajo, quando eu faço as coisas. E outro dia eu vou contar uma história aqui que eu tinha esquecido dessa história. Um amigo meu que falou, Fábio, lembra disso? Eu, caraca, essa história, eu não lembrava dela. Um dia era casamento do meu amigo, e aí eu era padrinho, e ia rolar um chá de panela, né? Só que eu moro no Rio, o chá de panela ia ser tipo uma quarta-feira em São Paulo. Eu falei, gente, não tem condição, não dá pra eu ir e tal. E aí tinha uma menina que era amiga da noiva, que ia ajudar a organizar o chá de panela, criou o famoso grupo do WhatsApp, falava pra todo mundo, então vocês depositem um dinheiro pro chá de panela. E eu falei, tudo bem, não vou nesse chá de panela, mas vou depositar meu dinheiro ali, era cada um depositava, sei lá, R$150 pra organizar. E aí, beleza, deposita e tal. E eu esqueci, claro que eu esqueci, né? Aí daqui a pouco alguém falou, não, deposita. Deu uma relembrada, galera, não vamos esquecer, deposita. E eu tava com o meu app de banco, não tava funcionando, eu ia ter que ir até o banco, entrar na fila pra depositar R$150. Eu fui deixando meio pra lá e fui esquecendo. Passou a festa, passou o chá de panela e tal. E eu tava no erro, a verdade é que eu tava no erro. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem no particular da menina, falo, Fábio, eu não te conheço, eu sou aqui também organizador, você não me depositou ainda o dinheiro, por favor, se puder depositar. Aí eu, lógico, claro, vou depositar sem falta. E no meio da gravação eu esqueci de novo. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem dela assim, olha, Fábio, acho um absurdo o que você está fazendo, tentando dar esse calote. Você é uma pessoa pública, devia se preocupar com a tua reputação. Quem tem filho grande é elefante. Eu não vou ficar aqui cuidando. Eu achei tão louco isso, achei uma mensagem tão surreal que eu perguntei pra ela, é brincadeira? E ela falou, não, não é brincadeira, é seríssimo. É, eu preciso desse dinheiro e você está se recusando a pagar, então eu não sei o que vai acontecer. É, e aí,
vai para as redes sociais.
Tão grande. Ela tá, mas ela estava certa, coitada, ela estava organizando aquilo lá, mas ao mesmo tempo ela me deu tanta raiva dela estar me cobrando daquela forma, dizendo que a minha reputação ia acabar. Aí eu falei, pô, eu podia pagar para ela o dia do casamento, eu podia, sei lá, ela podia me passar a conta dela, podia dar um jeito. Mas enfim, ela deu uma atacada em mim, ela falou, olha, você não sei se você pode se dar o trabalho de fazer esse depósito pra mim. Me deu uma raiva tão grande, eu fui no banco, peguei R$150, troquei moedinhas de 5 centavos. Eu tive que ir em alguns bancos, eu não fui em um só, porque eles não tinham o suficiente. Enchi uma caixa de moedinha de 5 centavos e escrevi uma carta falando mil desculpas por não ter pago antes, espero não estar te dando mais trabalho ainda, estão aqui os seus R$150. Um beijo, Fátio. E mandei a caixa pra ela. E ela recebeu R$150 em moedinha de 5 centavos e o mais curioso, aí eu contei pros meus amigos, todos eles adoram. Então, aí eu não ouvi mais falar dela e todo mundo ficou na expectativa do dia do casamento. Porque todo mundo falou, vai ter esse grande encontro do dia do casamento entre o cara que deu R$150 em moedinha de 5 centavos. Mas não houve esse encontro, não houve esse encontro. Eu fiquei até hoje, queria saber o que, é que ela achou do meu presente, que deu trabalho pra caceta pra ela.
Ô, Porchat, tem uma história que se espalhou muito, que foi a história de uma menina da plateia, que conta como que ela tava indo pra uma festa no Rio de Janeiro com as amigas, e daqui a pouco ela tá dentro da casa do Luciano Huck. E aí lá tá o Ashton Kutcher, não lembro quem mais estava de famoso. Aquela história, ela porque tá um encanto na tua cara de humorista e também de apresentador, tipo assim, como é que pode estar nascendo aqui do ladinho uma história como essa? Tu sentia enquanto ela ia contando aquela história que ali tinha uma coisa que certamente se tornaria viral, porque a história é absolutamente maravilhosa. A menina foi parar dentro da casa do Luciano Huck.
Essa história, na verdade, foi a história responsável por fazer o programa existir. Porque as pessoas tomaram conhecimento do programa por conta dessa história. E me deixou muito feliz, porque quando eu tinha um talk show, para conseguir um espaço, para conseguir que repercutisse uma entrevista, eu tinha que fazer perguntas polêmicas, reacender antigas questões, declarações sobre questões super delicadas e tal. E é isso que eu não queria nesse programa. Eu queria um programa sem lacração, queria um programa só com histórias. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que apenas boas histórias também acabavam sendo divulgadas. Não só pela mídia, mas pelas pessoas. Não é só a pessoa dando um depoimento sobre o machismo e o racismo. Às vezes uma pessoa contando sobre a casa do Luciano Huck pode viralizar, e foi o que aconteceu. Lá no programa, eu recebo todos os convidados da plateia ou ali os famosos, eu recebo as histórias deles antes, com antecedência. Eu ouço todas essas histórias, a Paula Miller, a redatora final, junto comigo, e a gente seleciona as melhores histórias. Então essa do Luciano eu já sabia. É que eu finjo que eu não sei, a verdade é essa. Eu sei todas as histórias, porque eu preciso saber, como apresentador, eu preciso ter o programa todo ali na minha mão. Então eu sei justamente para não dar o final da história, para não antecipar a história da pessoa, para não atrapalhar, porque eu faço ali eu tenho uma função de flanelinha de história. Eu quero fazer com que todo mundo conte muito bem as histórias. Quando alguém elogia pra mim, fala, pô, fulano contou muito bem a história, eu me sinto elogiado junto, sabe? Porque, pô, que bom que eu consegui possibilitar aquilo. E ao mesmo tempo com alguém falar, não gostei da história de fulano, eu penso, pô, que merda, não consegui deixar a história mais interessante ainda. Porque eu fico ali, dando meu pitaco, organizando, tentando antecipar a história quando ela tá muito longa, ou agilizar a história, eu fico ali naquele frisson. E a história da menina da casa do Luciano, eu já sabia. Por isso que eu falei pra ela, ó, você tem que deixar a informação do Luciano Huck pro final, que é pra gente ir ficando nervoso e tenso durante onde será que ela tá, porque ela vai descrevendo, ela viu David Beckham, ela viu a Ivete, a Sabrina, ela vai dizendo as coisas, as pessoas todas incríveis que ela foi vendo. Se ela tivesse contado no início, eu vou contar o dia que eu fui na casa do Luciano Huck, perdia toda a força da história. Então a gente fica tentando o tempo todo, às vezes até na edição a gente tira uns pedaços da história, justamente porque a história a pessoa sem querer dar o final antes, a pessoa já dá uma pista muito clara da história. Então a gente tenta lapidar o máximo possível. E essa história era uma história que eu amava, realmente é uma história muito boa. É, tem muitas histórias de anônimos que acabam sendo mais engraçadas, melhores do que as dos famosos. É, e essa história rendeu tanto que quando a Angélica foi ao programa no ano seguinte, ela contou pra gente que ela mudou o sistema de segurança da casa dela.
Bom, pra quem não sabe, as meninas estavam indo pra uma festa perto da casa do Luciano Huck e no mesmo dia estava rolando uma festa na casa do Luciano Huck, faz anos isso já. É, e aí, por um erro da segurança, elas entraram. E elas não entraram pensando que era a casa do Luciano Huck. Elas entraram achando que estavam na festa.
Na festa delas.
Exatamente, na festa delas. Daqui a pouco elas começaram assim, David Beckham na nossa festa. Né? Tipo assim, Luciano Huck e Angélica na nossa festa. Tipo assim, Sabrina na nossa festa. E aí começaram a ver, daqui a pouco elas notaram que sim, elas estavam no lugar errado. Fábio Porchat, infelizmente o nosso tempo aqui,
não dá
ele
tempo
acaba.
Dele contar uma última, que horas são?
52?
Tá. Sabe qual que eu queria que ele contasse? Mas com respeito ao horário, né, Fábio? Porque também algumas já estão preparando o almoço do dia do stand-up, que o seu estômago deu um recado pra você de que ele tem vida própria. O Davi é um que está enfrentando problemas estomacais recentemente, escreveu sobre isso, mas acho que para a gente terminar o programa eu vou dizer terminar o programa na M, né? Mas não, a gente quer terminar o programa rindo, por favor.
Olha, realmente quando uma coisa é dar dor de barriga, outra coisa é dor de barriga no meio da sua peça onde só tem você. Não dá, não tem o que fazer, sou eu sozinho no stand-up. Porque com essa coisa de pandemia em casa, já me deu dor de barriga, mas eu fiz a reunião no banheiro. Não tem importância, bota no mute, confere que a câmera está desligada e beleza. Já aconteceu algumas vezes isso. Agora no teatro não tem como. E eu estava fazendo a peça e estava tudo bem. Não é que eu estava com dor de barriga antes, não é que eu já estava mal. Não, estava tudo bem. Estou eu fazendo a peça. Daqui a pouco, no meio da peça, eu sozinho ali com o microfone, o intestino, ele não deu nenhum aviso. Ele só deu uma pontada como quem diz, olha, você se vira, eu vou te dar 30 segundos e você se vira. E na hora minha barriga começou a fazer um barulho, um movimento, eu falei, Jesus Cristo, que loucura. E eu falei, como é que eu vou falar? Não posso falar pra plateia, peraí, eu tô passando mal. Porque ao mesmo tempo eu não queria quebrar o clima do stand-up. Se eu falasse, eu vou ao banheiro, as pessoas iam achar bem mentira, achar esquisito. Se eu falo que eu tô mal, as pessoas iam ficar preocupadas. Então eu pensando, meu Deus do céu, e isso fazendo piada e pensando. Fazendo piada e o intestino falando, assim, ó, eu não sei você, mas você tem mais 10 segundos. E eu pensando assim, agora o que eu faço? E aí eu parei, comecei a fingir que tava falando sem soltar som e fingi que era um problema do microfone. Então fiquei mexendo a boca e aí falei, desliguei o microfone. Aí falei, o microfone quebrou, gente. Quebrou o microfone. Pera aí, gente, um minuto, deixa eu corrigir aqui. Eu vou ali pegar o microfone, que acabou o microfone. Sem brincadeira, porque tinha um banheiro ali do lado, ali quando a gente sai do palco, tem uma coxinha e tinha um banheiro ali do lado. Eu, da saída do palco e até voltar ao palco e pegar o microfone de novo, foram 40 segundos, só, 40 segundos.
Não
eu
deu
saí,
tempo, então.
Já abaixando a calça. Eu cheguei no banheiro já fazendo rá do alto, veio como quem solta um paraquedista no Vietnã. Eu vim, eu sentei e foi numa levada só, foi num rá só, deu tempo de dar uma limpada, botei a calça de volta e voltei pro pau como se nada tivesse acontecido. Falei, pronto, gente, consertou. E seguiu o show, ninguém entendeu muita coisa, acharam que era um problema do áudio mesmo. O pessoal da técnica ficou louco, porque eles acharam que realmente tinha dado um problema no áudio, então eles ficaram meio procurando, ligando o microfone, tentando conectar cabo, e eu ali no palco, e aí o meu produtor veio correndo nos bastidores para ver se estava tudo certo, se tinha soltado. Quando ele chegou nos bastidores, que eu estava entrando no palco, subiu o cheiro era sólido, ele nem subiu alto, ele veio baixo, assim, era como uma neblina, num campo inglês às 6 da manhã. Ele falou que foi, ele falou, entendi que o problema, ou se não deu um curto-circuito no fio, deu um curto-circuito no intestino do Fábio. E eu voltei pra fazer o show pleno, como se nada tivesse acontecido.
Pode usar isso aí como código, né? Deu problema no microfone, sai correndo.
Aqui no Taiwan, se alguém falar isso, agora eu já sei. Foi minha internet.
Fábio Porchat, Que história é essa, Porchat? Voltando. Nova temporada. Começa com Xuxa, Fábio de Mello e Manu Gavassi. É isso?
Já começou, já foi a estreia da Xuxa. Ah, toda terça-feira, 10h30 da noite, a gente tem convidados sensacionais. Isis Valverde vai estar, teve um programa. Juliana Paz está vindo aí. Ana Furtado. Tem muita gente boa contando muita história maluca. E também, quem quiser assistir, lógico, toda segunda-feira, 10h30, tem Papo de Segunda ao vivo no GNT. Hoje tem. E o Porta dos Fundos segue firme e forte. Quem quiser baixar o aplicativo de graça no celular, pode baixar aí, porque dá pra se divertir bastante durante essa pandemia. Um beijo pra todo mundo aí, obrigado, um beijo a toda a garotada também.
E feliz dia do humorista, beijo, hoje querido. É dia 12 de abril, dia do humorista, aniversário do Chico Anísio, por isso a referência da data. Um beijo pra ti, Poxa, parabéns.
Valeu, obrigado, grande abraço.
Assim acabamos mais o programa, Davi, seja bem-vindo de volta, o programa sempre é melhor contigo aqui, obrigado pelo carinho.
Beijos, até amanhã, se Deus quiser.
Kelly Matos, a gente se vê amanhã. Obrigado à nossa produção de ouro, Lizelle Zanquetin, o Jax e ao Bruno Pancô também. E tchau, tchau.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.